galera, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Expresso Brasileirão. Hoje a gente vai falar do Coritiba. E se você ainda não ouviu o primeiro episódio do Expresso Brasileirão, ele saiu hoje mais cedo, então procura lá já para ouvir também a nossa apresentação do Atlético Goianiense. Estou aqui mais uma vez com o meu parceiro de sempre, de bancada. E aí, Vitor?
E aí, Julinha? E aí, Tetê? Muito feliz com mais um projeto, né, que a gente está lançando. O Expresso Brasileirão, que eu acho que combina muito, né, com as coisas que a gente faz, essas coisas meio corridas, assim, a gente tem uma ideia, bota para fazer e já cai de cara logo. Bacana demais. Então, vamos que vamos. E é isso.
É a nossa convidada especial que vai falar super bem do Coxa, Tetê Mota. Bem-vinda.
Olá, Julinha. Oi, Vitor. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite aí de estar participando, né, do Expresso Brasileirão. Para o Coritiba, é um ano especial, né, esse retorno à Série A. E estou aqui à disposição de vocês para a gente falar do Coxa.
É, você que é torcedor do Coritiba já deve conhecer a Tetê. Ela é narradora da rádio do Coritiba. E eu queria saber, Tetê, se você sempre quis ser narradora. Eu vi que você já trabalhava antes como repórter.
Não, na verdade, eu nunca imaginei, Julinha. Eu trabalho com jornalismo esportivo aqui no Paraná desde 98, desde os meus 18 anos. Comecei ainda jovem, no primeiro ano da faculdade, já aí na batalha, né? E aí eu fiquei fora do jornalismo uns 2, 3 anos para curtir minha filha e de repente veio esse convite do Coritiba, né, de ser narradora e ser aí a primeira narradora mulher aqui do estado do Paraná. Confesso que é o desafio, o maior desafio da minha vida até agora, não é fácil, independente de ter experiência no jornalismo esportivo, narrar é outra coisa completamente diferente, é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida até agora. E você narrar o time que você torce é mais difícil ainda, né? Porque você tem o lado torcedor, tem a emoção, tem a razão, tem a tática, tem tudo isso misturado. E tá sendo uma experiência bem legal. Eu só agradeço ao Coritiba por ter me dado a chance de ser aí a primeira narradora mulher do estado.
O problema de torcer e narrar pro próprio time é que aí pega um clássico aí numa final de estadual, né, Tetê? E aí, às vezes, as coisas não acontecem como a gente quer. Fica
aí
um pouco mais
meme,
difícil, né?
Aí vira meme. Não teve jeito, virei meme. Não tinha o que fazer. Mas faz parte. Foi o primeiro clássico que eu narrei na minha vida. Ainda mais um Atletiba e ainda mais numa final finalíssima, né? Era a segunda Sim. partida. Então, Sim. assim, realmente eu fiquei bem nervosa, mas a rádio do Coxa, a Rádio Coxa, ela tem essa característica. Ela é a rádio do torcedor. Ela é feita Sim. por jornalistas que são torcedores do Coritiba, né? Então, a gente tem essa liberdade e realmente esse é o nosso objetivo. É passar para o torcedor o que ele está sentindo ali naquele momento, né? A gente não tem um padrão a obedecer como uma rádio FM, uma rádio AM qualquer, né? É a rádio do clube, é a rádio do torcedor do clube. E aí a gente sofre junto, não tem jeito.
Não tem jeito.
Essa é até uma vantagem, né? De narrar, já começar como narradora na rádio, ou até se fosse o caso na TV, do próprio clube, que aí você pode ser mais clubista, pode até reclamar do time, não tem tanto problema para segurar a emoção, né?
Eu acho até mais difícil, sabe, Julinha? Justamente por isso, por diversos momentos você ter a dificuldade de separar a emoção e a razão.
Bem difícil.
É mais difícil. Eu sempre digo que se eu tivesse começado a narrar com outros times, que não o meu, eu acho que até seria mais fácil, porque daí você não tem o envolvimento emocional, né? E às vezes o envolvimento emocional pode acabar atrapalhando, né? Mas vamos que vamos, vai ser a primeira vez que eu vou narrar a Série A. Eu comecei a narrar em agosto de 2018, Coritiba estava na Série B, não subiu naquele ano, né? E o ano passado narrei toda a Série B aí, tendo a felicidade de narrar os 2 últimos jogos e o acesso do Coxa à Série A.
Isso aí já é muito bom, porque você pega um momento de subida do time mesmo, em todos os sentidos. E agora o Coritiba, que pô, é um time que a gente conhece ele tanto na Série A, né? É muito bom ver esses times assim tradicionais voltarem para a Série A.
Ah, com certeza. É, o Coxa passou por um momento complicado, né? Porque quando você permanece na Série B, a renda cai, né? Da televisão, sim, enfim, o faturamento cai. E caiu significativamente, de 30 milhões para 7 milhões em 2019. Então, eu digo que o clube subiu e subiu com a força da torcida, porque hoje o Coritiba tem 25 mil sócios. Mesmo com, nossa, a pandemia, o clube conseguiu chegar a essa marca expressiva aí de 25 mil sócios durante a pandemia, né? Então, claro, o torcedor Coxa Branca, ele não se ilude num momento como esse, porque para o Brasileirão só chegou o atacante Neilton, né? Que veio aí dos Emirados Árabes, ele que é ex-Santos, ex-Vitória, mas ele não joga desde março, então ele só provavelmente vai estrear aí na terceira ou quarta rodada. E a gente acredita, né, nesse ano, pelo menos em permanecer na Série A, né? Porque realmente você construir o cofre financeiro de um clube que ficou 2 anos na Série B é complicado, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Então, o clube está apostando aí bastante nas pratas da casa e alguns reforços que trouxe em janeiro, né? Já para o Campeonato Paranaense.
Esse é o grande desafio, né? Conseguir lidar com essa mudança tão grande no caixa do time. Realmente, esse aumento no número de sócios, com certeza, vai ajudar bastante o Coritiba nesse trajeto. O time vem até jogando muito bem. O Coritiba tem um problema que é de outros clubes, assim, também, que tem esse estilo bem propositivo, tem posse de bola, mas tem um pouco de dificuldade de fazer gol, né? E aí acaba que uma goleada ilude, mas isso não é uma coisa tão certa, né? Acaba sendo um pouco irregular. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouco como é que tava esse time aí antes da pandemia, né? Que já era outro cenário, era Copa do Brasil, estadual, ainda não tinha o Campeonato Brasileiro.
Então, o Coritiba, no começo desse ano, já tomou um balde de água fria que acabou sendo eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil diante do Manaus, né? Pegou, sim, o torcedor desprevenido, o jogador, todo mundo, enfim, foi, nossa, um balde de água fria. E aí o clube focou no Campeonato Paranaense, né? E no Campeonato Paranaense vinha super bem antes da pandemia, tanto que o último jogo foi uma goleada em cima do Atlético Paranaense por 4-0, né? Mas logo no início do Campeonato Paranaense, nas primeiras semanas de treino, o Coxa perdeu o meia Giovani, que é o camisa 10, né? Importantíssimo na meia cancha, Coxa. E o zagueiro Nathan Ribeiro, eles já se machucaram assim na primeira semana de treino, sabe? Só que, por outro lado, esses jogadores agora, que tá voltando o Campeonato Brasileiro, já estão praticamente aí em fase final de recuperação e devem também, a partir da quarta, quinta rodada, retornar e tá à disposição do técnico Barroca, né? E aí a gente também teve mais um balde de água fria, que foi essa derrota pro Atlético na final do Campeonato Paranaense, mas pior do que perder o título estadual foi perder o meia Rafinha. Uhum. Né? O Rafinha, uhum, tinha acabado de completar 37 anos um dia antes, teve uma lesão grave no tornozelo, já passou por uma cirurgia e a previsão de retorno do Rafinha é de no mínimo 4 meses. Então, a gente já viu nessa partida do Internacional, no jogo de estreia, que o time realmente já sentiu assim, a ausência do Rafinha. Né? O torcedor Coxa Branca sabe o que eu estou falando, o Rafinha é o cérebro, é o coração. Eu digo, não é só o cérebro, é o cérebro e é o coração. Porque dentro dos 11 que estão em campo, ele é o que mais tem identidade com o clube, o que mais demonstra raça, né? E agora,
cara experiente, né? É outro nível.
Ele é muito ídolo aqui no Coritiba, ele foi tetracampeão paranaense 2010, 2011, 2012, 2013, né? E assim, a gente sentiu muito mais a perca do Rafinha do que perder o título do estadual propriamente dito, né? E agora vamos ver. O Neilton já chegou, já está treinando. A gente tem aí o Giovani, o Nathan Ribeiro que estão voltando. O Matheus Salles é um volante que também foi titular absoluto em 2019 e no Paranaense também se machucou, deve estar voltando agora. E vamos ver, o clube não descarta a possibilidade de estar buscando reforços, mas nesse momento de pandemia e de mercado está bem complicado.
Mas tem alguns jogadores assim bem novos que já começaram a subir, né? E que já estão mostrando que eles podem ser prováveis titulares nesses momentos em que um Rafinha ou algum outro jogador muito importante se machuque, né? Como o Natanael, que é lateral direito e já substituiu muito bem.
Sim, o Natanael vem entrando super bem. É, o Igor Jesus, que é nosso atacante titular, ele é da base do Coritiba, né? O Elisol. Tem o Thiago Lopes, que tem entrado de vez em quando. A torcida não tem gostado do futebol apresentado pelo Thiago Lopes aí. E até na última rodada ele ficou. Ele começou o Brasileirão no banco de reservas, né? Mas eu acho que, assim, o que o torcedor Caixa Branca mais espera é ver os jogadores que chegaram para agregar em 2020 e ainda não ou não tiveram a chance, ou tiveram a chance e realmente ainda não conseguiram mostrar o seu futebol, como o atacante Sassá, né? O Giovanni Augusto, que é meia, o René Júnior, volante. Eu acho, na minha opinião, ele deveria ser titular no time do Coritiba, né? Todas as vezes que ele entra no segundo tempo, no decorrer, a gente sente que a meia cancha fica um pouco mais segura. E o problema do Coritiba, pelo menos na minha opinião, não sei se o torcedor Coxa concorda comigo, mas nas últimas partidas do Campeonato Paranaense é a meia cancha. O técnico Eduardo Barroca tem aí um desafio gigantesco de conseguir arrumar o meio campo do Coritiba, né? Como eu te falei, talvez com essas peças que estão voltando, enfim, e com alguma mexida, ele consiga arrumar. E é o que eu digo, tem uma outra mania que o Coxa precisa perder, sabe, Julinha e Vitor? O Coxa, desde a Série B de 2018, tem uma mania terrível de tomar gol após o 44 do segundo tempo. Sempre. Putz. Sempre.
Aquele balde de água fria, né?
Pois é. Eu não sei se falta físico, eu não sei se a rapaziada acha que já tá ganho e relaxa, eu não sei o que acontece. Na Série B em 2018, o Coritiba praticamente não subiu por pouquíssimos pontos que faltaram. E teve diversas partidas em 2018 que o Coxa cedeu o empate no final, em casa, nos minutos finais, sabe? Então o torcedor Coxa tá cansado disso. E a gente viu novamente isso acontecer nos dois Atletibas da final do Paranaense. No primeiro jogo tomou 1-0 aos 45 do segundo tempo. No segundo jogo tomou 2 gols nos 2 minutos finais aí já nos acréscimos. Então, essa é uma expectativa minha também para essa Série A. Eu quero ver como é que esse time vai se comportar. Se esse problema vai ser sanado, né? Porque é um problema terrível que o torcedor Coxa tá cansado já de tomar gol depois dos 44 do segundo tempo.
São coisas que não tem como muito saber o que é, né? Foi o que você falou, não sabe se acha que o jogo já tá controlado, se é alguma falta de concentração, se é falta de perna. Eu queria voltar só um pouquinho, Juliano, que a TT falou sobre o Rafinha, porque quando qualquer time sobe da segunda para a primeira divisão, principalmente esses times mais tradicionais, né? É muito importante a figura desse jogador, que ele é sempre um pouco mais velho, mas ele também é sempre muito identificado com a torcida, né? Então, o clima do clube, até mesmo dentro de campo, acaba que passa muito por esse jogador. E o Rafinha era um desses caras, né? Embora ele já não esteja mais no auge da sua forma física, ele teve o tetracampeonato que a TT falou, participou também das 2 finais de Copa do Brasil, né? Que o Coritiba jogou em 2010 e 2011. Então, assim, perder um cara dessa identificação é como o Inter sofria quando perdeu o D'Alessandro, por exemplo, sabe? Naqueles momentos de transição do Inter. E se você pega o elenco do Coritiba, é um clube que mescla bem essa situação de jogadores experientes, de jogadores que já são mais novos, mas têm muito valor ainda, têm muito potencial. E aí afeta muito, né? Quando perde essa referência dentro e fora de campo. Isso é algo que, para qualquer time, isso é meio que já certo. Qualquer time depende muito desse jogador um pouquinho mais velho, identificado, né?
Vitor, ficou claro na partida de estreia diante do Internacional como o time já sentiu a ausência do Rafinha. Muito claro, muito claro. Como eu te falei, a minha cancha parecia perdida ali, o sistema de criação, a gente não via criação nas jogadas. O Rafinha hoje está com 37 anos, ele é o jogador mais velho do elenco do Coritiba.
Uhum.
Né? O Coxa tem aí 12 jogadores acima dos 30 anos, e o Rafinha, além de ser bem experiente, ele é o jogador mais velho. Então, assim, é claro a liderança que o Rafinha representava dentro do time, né? Mas não dá para se lamentar, o Campeonato Brasileiro tá aí, rodada sim, atrás de rodada. A recuperação do Rafinha é pelo menos 4 meses, né? E a gente tem que torcer para que peças, como você falou, mescladas ali, né? Talvez a, uhum, a experiência do René Júnior, né?
Sim.
Com
O próprio Sassá, né?
O
mesmo com 26
Sassá,
anos, ele é muito experiente, é pedido do Barroca.
Aí tem os novatos, Natanael, Igor Jesus, né? O Elisol, uhum, todos os outros que são aí crias da base, né?
Uhum.
Mas eu acho que até os torcedores nas redes sociais, depois da lesão do Rafinha, até citaram, pediram para que o time agora jogue nesse brasileiro pelo Rafinha.
Uhum.
Porque ele ia se aposentar em dezembro do ano passado. Ele falou publicamente que tá cansado, a esposa tá cansada, enfim. Mas como subiu pra Série A e os dois filhos dele são coxas brancas, assumidos, né? E principalmente por pressão aí do filho mais velho, do Tomás, ele decidiu continuar. Falou, não, eu vou jogar esse ano a Série A. E daí tinha aí o plano de, quem sabe, provavelmente tá se aposentando no final de 2020, né? Uma pena o que aconteceu. A gente só tem que torcer para que ele se recupere o mais rápido possível, porque afinal o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro, né? Então, quem sabe ele consiga voltar a jogar aí o mais breve possível e ainda disputar essa Série A pelo Coxa.
Coritiba ainda pegou, assim, pelo menos na minha opinião, um começo de Campeonato Brasileiro bem puxado. É uma sequência de Inter, Bahia, Flamengo e Corinthians, já é para começar assim com tudo, é um super teste de fogo para quem está realmente voltando para a Série A, então precisa buscar realmente essa força, igual você falou, na lesão do Rafinha, jogar por ele e pensar no quanto foi importante ele ter desistido dessa aposentadoria e infelizmente não poder estar junto com o grupo agora, para dar a volta por cima depois dessa derrota que ficou, assim, bastante amarga para o Inter, porque foi, assim, bem aquele quase que deixa o torcedor engasgado e aí acaba que o time também precisa engolir essa para conseguir uma boa retomada, né?
O Campeonato Brasileiro da Série A, a gente sabe que não tem moleza, né? Não tem time.
Okay.
Não tem time bobo, como eu sempre digo, né? É diferente de você disputar uma Série B, que querendo ou não, né, tem um jogo ou outro que você já sabe que, esse é mais fácil, né? Esse é vitória, digamos, entre aspas, certa, né?
Uhum.
E no, na Série A não existe isso, né? Briga após briga e o tempo de recuperação é muito pequeno, né? Entre uma partida e outra. O Coritiba jogou sábado, e aí você vê, quarta-feira já tem que estar em Salvador. Salvador, né? Não, o jogo não vai ser em Salvador. Mas, digamos, já tem que estar na Bahia, atravessar o país do Sul, sim, né, ao Nordeste.
E essa agora ainda mais, né?
E essa sequência, Julinha, como você falou, olha, é o que eu falei, é um tapa de luva, né? Internacional, Bahia, Flamengo, Corinthians, mordido depois da derrota do Campeonato Paulista. O Red Bull, que tem aí um grande elenco e já surpreendeu, manteve toda a base do time campeão da Série B do ano passado. O Sport, enfim. E ainda nas próximas rodadas, novamente, um clássico Atletiba com o Atlético Paranaense. Eu gosto, assim, quando começa com os jogos difíceis, sabe?
Porque... Pra não enganar, né? Pra não iludir.
Exatamente.
Aquela falsa esperança.
Uhum, você põe a prova do que o time é capaz.
Sim. Exatamente.
Já de cara.
Porque, nesse comecinho também tá tudo meio que em aberto, né? Ainda mais depois dessa parada forçada de 4 meses, então tá tudo aqui mais ou menos nivelado ali, né? Não tem muito como saber, independente dos adversários.
É, porque o que todas as equipes disputaram aí desde que voltou o futebol foi no máximo 3, 4 partidas dos estaduais, sim, que já estavam na reta final, né?
Sim, sim.
Então eu sempre digo que pro Campeonato Brasileiro, praticamente as retas finais dos estaduais serviram aí como jogos-treino, na verdade, né? Claro que valeu.
Exatamente.
Valendo o título, mas valeu bem pro pessoal retomar o fôlego, voltar 4 meses sem correr 90 minutos. É muito difícil, né? Você vê a gente ficar sem ir pra academia uma semana, já sente. Imagina o pessoal que 4 meses sem correr os 90 minutos. Né? Mas eu gosto, claro que com o elenco que a gente tem, e como eu falei, com a situação financeira que o Coritiba vinha de 2 anos de Série B, e até agora só pro brasileiro, por enquanto só o atacante Neilton, eu acho que o objetivo principal do Coxa esse ano tem que ser a permanência na Série A. É, não adianta, o torcedor Coxa Branca sabe, não tem time para ser campeão brasileiro, não tem peças, né, para ser campeão brasileiro e para disputar de igual para igual aí com o Flamengo, que está num nível, enfim, absurdamente acima dos outros. Mas é a permanência na Série A e quem sabe dar uma beliscadinha aí numa Sul-Americana. Gostaria eu de ser surpreendida e que o Coxa me surpreendesse.
Uma Libertadores.
É, mas a gente tem que ser realista, né, Julinha, né, Vitor? Então, realmente a permanência na Série A é o objetivo principal em 2020.
Fica aí essa expectativa, né, de permanência mesmo na Série A, que é realmente uma coisa que a gente vai martelar aqui um pouco das expectativas do clube, essa coisa de ser realista e saber até onde cada time consegue chegar também é bastante importante. Acho que a Sul-Americana é bem possível, já que a gente até já brincou aqui outras vezes no 4-2-3-1 que o mais difícil desse campeonato, na verdade, é não cair e não ir para a Sul-Americana, que é aquela vaguinha que fica ali nesse meio, que é muito difícil de ser preenchida.
A zona do nada, né?
Acho que a Sul-Americana dá para a gente acreditar.
A turma do rema e não acontece nada.
É, a zona do nada é estatisticamente muito mais difícil, porque são 4 vagas, né, para cair. São 6 Libertadores, mais 4, 5 de Sul-Americana. Então, assim, o mais difícil de tudo é não classificar para qualquer coisa.
Não acontece nada. Isso.
Eu queria fazer uma perguntinha para a TT também, que, querendo ou não, mesmo o Coritiba tendo começado o ano bem, ter vacilado também alguns jogos importantes, é um trabalho novo, né? Um começo de trabalho do Eduardo Barroca, que tem um estilo de jogo diferente do que os técnicos anteriores a ele também praticavam, né? Então, eu queria saber da TT como que fica essa questão de paciência, né? Porque, como a Julinha falou no começo do programa, é um time que toca mais a bola, que propõe mais o jogo, que corre mais riscos, né, dentro do jogo. Então, e o Barroca chegou agora em 2020 e não tem nem 20 jogos ainda, né, de comando do Coritiba. E, sei lá, você acha que com essa sequência de pedreira de Inter, Flamengo, Bragantino, Corinthians, você acha que ele se toma aí uma bucha, se não consegue render muito, você acha que o Coritiba comete essa loucura já de demitir técnico em 5 rodadas, por exemplo?
Vitor, a gente sabe, né? Futebol, tudo pode acontecer, né?
Exato.
Hoje eu sou narradora da Rádio Coxa, mas eu posso não ser mais. Né? E o Barroca vem fazendo um bom trabalho. Então, assim, nas transmissões da Rádio Coxa, a gente recebe no chat ao vivo, pelo YouTube e pelo Facebook da rede social do clube, né? Oficial, a participação do torcedor. O que, que o torcedor pareceu um pouco cansado do Barroca no Campeonato Paranaense? Que ele demora muito para fazer alteração, sabe? O time não vai bem na primeira etapa, volta do intervalo, ele não mexe no intervalo, e aí ele demora lá uns 20 minutos, 25, para daí, quem sabe, fazer a primeira substituição. Isso foi o que vinha acontecendo no Campeonato Paranaense. Contra o Internacional, ele já surpreendeu. Ele trocou o Wilson, né, pelo Muralha, que também é uma coisa que divide o torcedor aqui do Coxa, né? A posição, a titularidade do goleiro. E já fez outras modificações. E assim que voltou do intervalo, ele não esperou para mexer. Então, quer dizer, ele deve estar acompanhando aí as reclamações do torcedor, né? Que tem criticado ele pela demora por mexer no time. Então, diante do Internacional, ele já mostrou aí essa, digamos, esse clique, esse start aí que ele teve, parece que está ouvindo o torcedor. A torcida Coxa Branca tem alguns que criticam, tem outros, grande maioria, na realidade, a maioria critica o trabalho do treinador aqui, e uma parte da torcida não critica. Eu não sei te dizer se 2, 3 resultados adversos ele perderia o emprego, porque, como a gente já falou, né, tudo cai no problema financeiro.
Sim.
Né? É. Quem seria um treinador hoje BBB, bom, barato, difícil a gente muito encontrar difícil aí no mercado, né, algum treinador? Porque os mais conhecidos a gente sabe, né, o salário é astronômico. Não tem como competir e não tem como caber num clube que está se reestruturando financeiramente, como eu já falei. Então, eu não sei, não sei te dizer se o Barroca perder 3, 4, ele se mantenha, talvez a pressão do torcedor fale mais alto.
É, exatamente.
E a diretoria tome uma atitude. Né?
Porque depende muito dessa pressão da torcida, né? As diretorias, elas se respaldam, na maioria das vezes, né? Não vou generalizar, mas se respaldam muito na pressão do torcedor. Então, o cara tem uma sequência ruim de resultados que, principalmente agora, né? Eu falei em outras ocasiões que esses 2, 3 primeiros meses de campeonato, eles vão ser muito instáveis. Não tem como saber, porque é muita coisa nova, os caras estão muito tempo parados. Então, se a torcida não tiver essa paciência, né, fica muito complicado até para a diretoria também tentar se salvar. Enfim, é uma situação que antigamente a gente já sabia que era impossível prever, agora está 10 milhões de vezes mais impossível. Né?
E o torcedor do Coritiba, Vitor, tem uma peculiaridade, sabe? Eu até falo, ontem até comentaram uma foto minha nas redes sociais, eu escrevi exatamente isso. Falei assim, olha, o torcedor do Coxa, ele critica tudo. Se até o time ganhar, acha algum defeito, sabe? Então, é realmente uma torcida muito crítica, uma torcida que cobra muito de jogador, de treinador, dos dirigentes, né? E eu até, respondendo lá um torcedor, eu falei, o torcedor tem que pensar positivo, tem que parar de criticar um pouco e dar um voto de confiança. Sim. Como você acabou de citar, eles estavam 4 meses sem jogar bola.
Exatamente.
Né? E, enfim, eu acho que isso é no decorrer. Mas eu já vi um start no Barroca aí no jogo contra o Internacional. Ele já me agradou um pouco mais por ter mexido no time e não ter demorado para fazer as alterações durante o jogo.
Isso, e agora já que tá bom de mexer, né? 5 substituições que dá pra fazer.
Agora não tem nem que se preocupar com isso.
Não tem nem desculpa, né?
Exatamente.
Não tem.
Então já me surpreendeu e eu já gostei, sabe? Porque às vezes o torcedor do Coxa acha ele meio apático, né? Vê que o cara lá tá, fulano chutou 3, 4 vezes, não acertou nenhuma. Troca, às vezes não tá num dia legal, né? Tá com um problema pessoal, tá pensando em outra coisa. Enfim, acontece. Jogador, uhum, como todo trabalhador, como todo ser humano normal, às vezes não tá num dia bom.
Sim.
Né? Como a gente também. Contra o Internacional, ele já fez as mudanças e isso já me agradou. Vamos ver o que a gente pode esperar aí dessa partida aí da segunda rodada diante do Bahia. Pedreira, né? Bahia,
sim,
campeão, vem com tudo, moral lá em cima. Mas vamos que vamos, né? Brasileirão, qualquer empatezinho fora é vitória.
É, João Santana que gostava dessa frase aí. Torcida do Flamengo não tem muita saudade, não.
É, ele foi treinador aqui do Curitiba também, entrevistei ele várias vezes.
Inclusive, esse episódio aqui sai no dia seguinte desse jogo contra o Bahia, né? Como a gente explicou no episódio de apresentação, algumas gravações que a gente vai fazer ainda, elas vão ser ou em dias de jogos dos clubes, ou depois de uma segunda ou terceira rodada. Então, assim, pode ser que um Curitiba vença um jogo de goleada, esse jogo do Bahia de 4-3-0, já mude um pouco a expectativa, né? Mas o cerne do que a TT passou pra gente, eu acho que tá bem coerente, né? Com a sequência do campeonato.
É bom que a gente já vai com uma visão um pouco mais realista, porque às vezes um resultado muito positivo acaba mascarando as emoções, né?
Com certeza. E como eu falei para vocês, né? A gente tem aí alguns jogadores que estão voltando de lesão que são muito importantes, né? O meia Giovani é o nosso camisa 10. Ele que fez o gol de falta na penúltima rodada da Série B do ano passado, que realmente carimbou aí a passagem do Curitiba para a Série A. Então a gente tem essa expectativa. O atacante Neilton deve estrear aí nas próximas rodadas. E aí, é aquilo que o Vitor falou, né? As primeiras rodadas a gente meio que não sabe o que esperar na realidade.
Sim, exatamente.
Porque, por exemplo, o torcedor Coxa Branca nunca viu o Giovani jogar com o Neilton, né? A gente nunca viu um meio-campo formado ali pelo Giovani camisa 10 e junto com o René Júnior, por exemplo.
Sim.
Ou com o xará dele, o Giovani Augusto, né? Então, são aí surpresas que a gente pode acabar tendo durante o decorrer do campeonato, né? Questão de entrosamento, né? E assim vai. Podemos ser surpreendidos, espero que de maneira positiva. E não tomando gol depois dos 44 do segundo tempo.
É isso, eu acho que até é importante isso que você falou sobre o Barroca já ter dado esse clique, já ter começado o Brasileirão com uma mentalidade um pouco diferente. Acho que isso tudo aqui resume muito bem as nossas expectativas. Espero também que essas expectativas possam ter surpresas positivas. E a gente já vai, então, encaminhando aqui para o fim desse episódio sobre o Coritiba. TT, fala pra gente onde que a gente pode te encontrar, além da Rádio Coritiba, nas redes sociais, onde é que você fala com os torcedores.
Então, primeiro eu queria agradecer aí vocês dois, né? Agradecer esse espaço aí no Expresso Brasileirão por estar falando aí com a torcida Coxa Branca, né? Falando um pouco do Coritiba para todo mundo aí que tá na escuta. O meu Instagram é @narradoratt, me encontra lá, pode dar uma olhada lá nas fotos da carreira, no histórico, tem alguns episódios que eu gosto de deixar lá. Aí tem o meu canal no YouTube, que é TT Jornalista, lá tem todas as playlists das minhas narrações, as minhas reportagens nos 13 anos de repórter esportiva do SBT aqui do Paraná. E no Facebook também, curte lá, Narradora TT, que vai ser um prazer aí receber todos vocês. E mais uma vez, obrigado pelo espaço, Júlia, obrigado, Vitor, e sempre à disposição aí para falar do Coxa.
Muito obrigada pela sua participação também, foi ótimo papo. Vitor, sua despedida, o que você vai falar aí para mim, além de tudo isso?
Agradecer muito, né, a TT por ter aceitado o convite, agradecer a Luciana também, que fez esse meio campo para a gente entrar em contato com a TT, e é isso, vamos ver aí se o Coxa junto do Barroca, esperar, torcer para que essa volta do Rafinha ocorra da melhor forma possível, e ver se o Coxa consegue fugir dessa zona do nada, né, porque essa zona do nada aí é broxante pra caramba, é melhor pegar ali uma última vaguinha de Sul-Americana, mesmo que aquela vaguinha mascarada, enganosa, mas já dá uma moralzinha, então vamos acompanhar aí como o Coxa segue na competição, e é isso, Julinha.
Muito obrigada, então, para todos vocês que ouviram até aqui. Continuem acompanhando, que ainda vem muita coisa pela frente. Ainda tem 18 times para a gente falar. E até o próximo episódio. Beijos.
Valeu, beijinho.
Tchau.
Apresentação, Júlia Faber e Vitor Gama. Edição, Vitor Gama. Produção, Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama. Identidade visual, Fernanda Barqueta. Participação especial, TT Mota.